Uma pessoa está perguntando se o batismo físico, que nós estávamos estudando numa partilha anterior, causa dores. Bem, nós estávamos estudando que o que nós chamamos de batismo físico é uma das formas do batismo cósmico, que é uma expansão de consciência, não é? Não é um rito formal, mas é uma expansão de consciência. E não existem técnicas para se fazer isto. Agora, o batismo cósmico, nós vimos que tanto pode ser físico, como pode ser espiritual, e pode ser cósmico, como diz o nome. E nós vimos que o batismo físico é o trabalho pelo qual nós passamos para nos preparar para a mudança de genes e para a implantação de micro-órgãos. O que são micro-órgãos? Vamos ver rapidamente, porque já vimos nesta outra partilha. Os irmãos extraterrestres e as naves laboratório introduzem partículas imateriais que vão se desenvolvendo e vão gerar novos órgãos no nosso corpo. Então nós podemos ter um órgão doente, podemos ter um órgão no corpo comprometido. Então a medicina espiritual extraterrestre, não esta aqui, não, a medicina espiritual extraterrestre tem a possibilidade de introduzir um novo micro-órgão, isto é, é um órgão que não é físico, que é colocado nas imediações do órgão físico doente, e então vai havendo uma transmutação. Isto é, o micro-órgão vai se materializando, vai surgindo e vai transmutando o órgão doente, enquanto que o micro-órgão, que o novo, vai surgindo e vai tomando o lugar dele. E a pessoa então está perguntando se este processo é doloroso. Não. Todo o processo da medicina espiritual é imperceptível e indolor. Se se fala em medicina espiritual, nem se fala em dor. Não existe isto. Porque é uma forma de uma nossa adaptação a uma nova realidade. Então isto é um trabalho feito na consciência. Então, se se fala em batismo físico, e implantação de micro-órgãos, ninguém sente nada, não tem nenhuma forma de sensibilidade. E nós temos também várias partilhas, inclusive o livro Sinais de Contato, onde se expõe que mesmo um transplante de seres, de um corpo para outro, isto é completamente indolor. Não tem nenhuma forma de dor, nem de incômodo. Assim como nós podemos ter transplante de micro-órgãos, não é? Tem transplante de alma, transplante de espírito, de mônada, não é? Isto não tem a menor sensibilidade. Isto não é absolutamente sentido. Bem, aqui uma psicóloga está dizendo que alguém revelou que sempre quis ser mulher. E a psicóloga disse a ele que ele deveria ser assim, agir como se fosse mulher. E esta outra psicóloga gostaria de ajudá-lo, mas não sabe como. A psicologia científica não tem nada a ver com a psicologia espiritual, para começar. Psicologia científica não considera que nós somos seres reencarnados, que tivemos centenas de encarnações. E para ser um psicólogo espiritual é preciso que se tenha leitura das vidas passadas, senão como se vai fazer? De forma que é outro tipo de psicologia, é outra escola. Isto não impede que um psicólogo normal não possa se aprofundar em um outro tipo de psicologia. Isso não impede. Mas, em princípio, uma coisa não tem nada que ver com a outra. Então, se um ser revela que sempre quis ser mulher se a psicóloga lhe diz que vá fazer as experiências femininas assim como ele quer, isto não tem absolutamente nada a ver com psicologia espiritual. Isto é outra coisa. Então, para uma pessoa que está encarnada em um corpo masculino e que gostaria de ser mulher, é preciso que se lhe diga, entre outras coisas, se pode dizer muitas coisas para ajudá-lo, mas entre as coisas que se pode dizer é que se ele quer ser mulher, é porque ele vem de uma série de encarnações femininas onde ele foi muito feliz. Então, ele vem de uma série de encarnações femininas muito felizes e está numa encarnação masculina, depois de muito tempo. Então, é natural que ele tenha esta ideia. Então, é preciso que alguém lhe explique, deveria ser um psicólogo, preciso que alguém o explique, que se ele, num corpo masculino, quer repetir as experiências femininas, que ele vai fazer uma experiência redundante, que ele está cansado de fazer. E que ele está num corpo diferente, que é para fazer a experiência que aquele corpo lhe oferece. Senão ele vai ter vidas redundantes, fazer sempre as mesmas coisas que fez, embora num outro corpo. Agora, quem decide em que corpo nós vamos entrar, não somos nós, nem a psicologia, muito menos, e nem a nossa mente. Quem decide em que corpo vamos encarnar é o nosso espírito, é a mônada. E a nossa mônada está num plano muito próximo da consciência cósmica. E é a mônada que decide em que corpo nós vamos encarnar. De forma que se nós estamos encarnados em um corpo, ou melhor, se nós nos encontramos encarnados em um corpo, é porque foi aquele corpo que em nível espiritual nós quisemos ter e assumimos. De forma que uma pessoa que não está contente no seu corpo tem que se tratar, porque aquele é o corpo que o seu espírito escolheu para ela fazer uma série de experiências naquele corpo. E ela não pode fazer uma experiência que precisa de um outro corpo, senão ela está negando a vontade superior dela, a vontade dela no plano cósmico. E isto vai, então, trazer uma série de desarmonias para o ser como um todo, e principalmente para a personalidade, principalmente para este que está encarnado aqui, que não sabe nada dessas coisas, que não tem acesso ao inconsciente, porque tudo isto se passa num plano inconsciente. E nós, como egos humanos, como seres humanos, não temos acesso mas nem à antessala da antessala do inconsciente. Então nós teríamos que ter uma humildade básica, primeiro para aceitar como somos. Porque se não se aceita como se é, não tem condições de se entender nada. É só se aceitando, em princípio, é que a gente vai começando a perceber, começando a compreender aquilo que tem que compreender. Mas num estado de conflito, não é possível compreender coisa alguma de real. Nós podemos imaginar, podemos colher coisas do subconsciente, podemos ter sonhos, podemos fazer horóscopo, podemos fazer o que quisermos, mas nada disto é garantido que seja real. Então é preciso que a gente, em princípio, se aceite como é, em todos os níveis, que é para depois ir compreendendo, começando a compreender como se transformar. Porque aí, aquilo que dentro de nós é o ponto mais real, que é a nossa essência monádica, lá no inconsciente, no fundo do inconsciente, ou no plano cósmico, é dali que começa a vir a clareza, que começa a vir a luz. Mas não pode acontecer nada de real se a gente não se aceita em princípio. Quando se diz que a gente tem que se aceitar em princípio, não quer dizer que a gente vai ficar sempre como está. Você vai se aceitar em princípio, que é para ter luz interna, para começar a sua transformação. Mas você não vai fazer transformação alguma se não se aceita em princípio. Você vai fazer uma coisa segundo a sua vontade, que pode não ter nada a ver com o seu trajeto, com a sua realidade, com aquilo para o qual você está destinado. Então, se alguém está num corpo que não gosta dele, porque está habituado em outros tipos de corpos, ou porque teve certas experiências em vidas passadas neste corpo, vai ter que pedir luz interna, vai ter que ir além do corpo, e não ficar conflitando com o corpo. Você vai ter que ir além do corpo. Você vai ter que começar por aquilo que a sabedoria sempre disse: eu não sou o meu corpo. Tem que começar por isso. Não está contente com o corpo. Eu não sou o meu corpo. É assim que se começa. Eu não sou o meu corpo. Eu não sou aquilo que eu sinto. Eu não sou aquilo que eu penso. Então, o que eu sou? Se eu não sou meu corpo, se eu não sou o que eu sinto, se eu não sou aquilo que eu penso, o que é que eu sou? Esta é a pergunta da vida. O que é que eu sou? Agora, quem nem chega a esta pergunta, não vive nada. Vive como todo mundo vive, sem saber de onde veio, para onde vai, quando vai morrer. Não sabe nada. Tudo para ele é uma surpresa. Por que não pergunta? O que eu sou? Você acredita que você é o que os outros pensam, por exemplo? Você acredita que você é aquilo que seu corpo mostra? Isso que você é? Você é seu corpo? Você é homem? Você é mulher? Você é grande? Você é pequeno? Você é inteligente? Você é demente? É isso que você é? Então nós estamos para descobrir o que nós somos, porque não somos nada disto. Isto são circunstâncias. Circunstâncias da vida na matéria, circunstâncias da vida no plano das emoções, no plano astral, da vida mental, que vai materializando estas coisas. Mas o que eu sou verdadeiramente, isto é o que se tem que perguntar na vida: o que eu sou? Isto é o que nós temos que saber e que conhecer, para depois podermos viver de acordo, para depois podermos nos sentirmos vivos, nos sentirmos inteligentes, nos sentirmos reais, e que não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com o que se sabe, o que não se sabe, porque a única coisa que nós temos que saber é o que a gente é. Todo o resto é consequência. E nós temos que descobrir, temos que encontrar a forma de descobrirmos o que nós somos. E há muitos caminhos para fazer essa descoberta, não é um só. Há muitos caminhos. Há o caminho da meditação, há o caminho da oração, há o caminho do serviço. Há muitos caminhos, infinitos caminhos. Você tem que encontrar o seu caminho evolutivo e seguir o seu caminho evolutivo, seguir a sua meta evolutiva. E você vai descobrindo aquilo que tem que descobrir. Então, se você quer ajudar esta criatura que tem 43 anos e sempre quis ser mulher, você diga que se ele for fazer essa experiência de novo nesse corpo, que ele vai ser redundante e que ele vai ser muito infeliz, ou vai se enganar a si mesmo. Pois se ele não está num corpo feminino, como é que ele pode estar fazendo experiência feminina? Se ele não está num corpo feminino, ele vai se iludir em princípio. E aí, se você quiser, você se ofereça para ajudá-lo lá quando ele cair e quebrar a cabeça. Aí você vai ajudá-lo. Se ele não quiser te ouvir antes de ficar fazendo esta experiência. Porque quando nós recebemos uma ideia, ou recebemos uma instrução, ou recebemos uma ajuda, nós somos completamente livres de aceitar ou não. Então há momentos em que a mônada, o espírito, coloca no nosso caminho alguém que tem condições de nos dar uma ideia. Isto é kármico. E às vezes nós encontramos no nosso caminho alguém que tem condições de nos dar uma ideia, porque nós vamos acreditar, nós vamos aceitar. Isto é kármico. Você pode dar a ideia mais luminosa para uma pessoa e ele pode não aceitar, porque o seu karma com ele não ajuda isto. E você pode nunca tê-lo visto, ele não saber quem você é. Você entrou no consultório pela primeira vez e ele te dá uma ideia, te dá uma ajuda e você aceita imediatamente com a maior confiança, porque você tem um karma com ele que ajuda isto. Ele te deu prova de confiança numa vida passada. Embora você nunca o tenha visto, você nem sabe se ele é bom psicólogo ou não, ele nunca te viu. Ele chega e aceita o que você diz, porque você deu prova de confiança para ele numa vida passada. Então nós temos que estar diante dos seres sem exigir nada deles, porque eles vão ouvir o que a gente vai dizer nesse campo se nós tivermos dado prova de confiança. Se não tivermos, não adianta. Ou então vamos ali, naquele momento, começar a construir algo. Então, a cada momento, nós estamos diante de um momento novo que a gente nunca viveu. Então, chega alguém na sua frente, você ali está num momento novo com aquela pessoa. Ali pode se dar início a qualquer coisa. Mas você tem que estar silencioso internamente diante da pessoa, tem que estar em silêncio, tem que ter cuidado para sua mente não começar a remuginar, porque é no silêncio interno que se vai saber as coisas que se tem que saber para fazer aquele momento. Então, você, para saber o que tem que dizer para alguém, quando alguém vem te consultar, precisa que você esteja silencioso dentro de você. Silencioso e aguardando que de um nível que não é mental, de um nível que está além da mente, de um nível intuitivo, venha alguma coisa que vai servir para você dizer a ele. Mas para isso precisa humildade mental. Porque a nossa mente, como mente humana, não tem condições de dizer uma coisa correta se ela não é inspirada por um nível acima do nível mental, que é o nível onde todos nós vamos nos encontrando nos nossos planos reais, não nos nossos planos egóicos, não nos nossos planos humanos. Os nossos níveis humanos terminam exatamente no plano mental. E se você quiser ter um relacionamento supra-humano, ou se você quiser uma condição de relação supra-humana, você tem que silenciar a sua mente e aguardar que do nível supramental lhe venha alguma sugestão, ou lhe venha algum sinal. Isto você pode demorar muito para conseguir. E pode conseguir a primeira vez que fizer. Porque isto depende da sua capacidade de ser humilde, isto é, de compreender que do seu nível além da mente é que virão as ideias cósmicas, universais, espirituais. Porque a mente, inclusive, está encarnada num pedaço de carne. O que ele pode saber de coisas sutis? Então, ali precisa uma humildade para que a gente se volte para os nossos níveis mais internos. E aí tem que saber aguardar. Os nossos níveis internos não contam o tempo como nós contamos aqui no plano físico do relógio. Nos nossos mundos internos, nos planos internos, não existe relógio, não existe tempo material. De forma que é só na nossa mente concreta, ligada ao relógio, que passa por esta mente que as coisas demoram ou que as coisas são rápidas. Isto é coisa de mente material, de mente concreta. Porque no real não tem tempo que passe. Então você pode se dirigir ao seu nível mais real, ao seu nível além do mental, aguardar e de repente você pode solucionar uma coisa que não solucionou em vidas. Porque lá não é o tempo do relógio que corre. Então, uma pessoa pode entrar pela porta, enquanto ela chega aqui, do seu tempo real, já desceu tudo o que você tem que dizer para ela. Mas veja, nós precisamos estar um pouco livres, liberados desta mente raciocinante, porque o nível da mente que raciocina é apenas um nível. Além desse nível pensante, raciocinante, remuginante, você tem que estar em silêncio, que é para esse seu nível, que não é mental, poder descer e poder chegar até a sua consciência concreta. Mas aí nós teríamos que ser humilde. Não que o plano superior precise que você seja humilde. Você que tem que ser humilde para poder chegar lá aonde você nunca chegou. Você tem que estar limpo do que você é atualmente, senão como você vai chegar no novo? Se você não se limpa daquilo que sempre foi, como é que você quer entrar numa coisa nova, que é mais sutil, que não é física, que não é mental, que não é emocional? Como é que você quer entrar numa coisa nova se você não renuncia àquilo que você sempre foi? E aqui uma pessoa pergunta o seguinte: no estudo de ontem se falou que a oração não é para pedir coisas e que a oração é para ser feita por ela mesma, pela oração, e não para ela estar pedindo. E aqui está perguntando como é que na rede de oração se faz orações, por exemplo, para ajudar certas áreas do planeta. A oração é livre. A oração é esta forma de ser na qual você está ofertado. A oração é livre. Você faz o que quiser com a oração. Com a oração você pode até fazer o mal para alguém, mas você pode fazer o bem para alguém também, porque a oração vai seguindo o que você está fazendo dela. A oração não comanda você. A oração vai sendo aquilo que você vai fazendo dela. Então, se uma pessoa quer usar a oração para pedir coisas para o planeta, ela faça isso. Se é isso que ela quer fazer da oração, ela faz. Ela é livre para fazer isto. Agora, existe uma forma que é bem diferente. Existe uma forma que você está assim em oração para nada. Se a pessoa não consegue entender isto, ela não faça. Ela faça outro tipo de oração. Mas tem uma oração que é para nada. Você está orando, ou você senta para orar, ou você ora caminhando, ou você ora enquanto faz outra coisa, ou você diz, não, esse é o meu horário de oração. Eu fico aqui orando para nada. Isto é uma forma pura de oração. É a oração pela oração. E você vai ver o que é isto, e o que isto realiza, e o que acontece quando experimentar. Só que nesse campo não adianta mentir. Então não adianta você dizer, bom, eu vou orar por orar para ver o que acontece. Você não vai ver nada, não vai acontecer nada. Porque isto tem que ser absolutamente sincero e verdadeiro. Uma pessoa está perguntando como se dá a colaboração de civilizações cósmicas, como a de Orion, no processo da transmutação planetária. Bom, como se dá a colaboração de uma constelação, como Orion? As constelações são vidas de uma evolução inimaginável para a mente humana. Então a mente humana, por mais que imagine o que é uma constelação é uma vida tão avançada que a mente humana, mesmo que seja inteligente, culta, científica, jamais vai saber o que é, porque não alcança. É outro nível, é uma outra repartição da consciência no universo. Nós, como seres humanos, podemos entender um pouquinho da consciência humana. E se formos evolutivos, vamos aprender um pouco mais da consciência humana. E se não formos evolutivos, vamos entender coisa alguma da consciência humana a ponto de nem sabermos tratar os outros. Então, nós, como seres humanos, normais, podemos lidar com a consciência humana relativamente se estivermos muito bem intencionados. Agora, para começar a lidar com consciência que não é humana, que são consciências de outras áreas da consciência única, como, por exemplo, como compreender, conhecer a consciência planetária. A consciência planetária não é a consciência humana. A consciência planetária e a consciência humana, tudo está dentro da consciência única, porque a consciência é uma só. Mas só que lá dentro da consciência única, você vai perceber aquilo que você pode. E como consciência humana, você jamais poderá penetrar na consciência planetária do planeta onde você está. Muito menos na consciência de Órion, que é uma das coisas evoluídas do universo e do cosmos. Então, como colaborar com civilizações cósmicas? Como colaborar com civilizações cósmicas? Você vai ter que colaborar muito com você mesmo para você evoluir além do seu estágio humano, e aí você vai eventualmente entrar numa coordenada de uma outra civilização, de um outro nível de consciência. Então você vai ter que cuidar de você no sentido de você deixar de ser o que é humano e se tornar uma coisa supra-humana, além do humano, dentro das possibilidades da lei evolutiva. Então, se você um dia quiser transcender o nível humano para servir a humanidade, é uma coisa. Agora, se você quer transcender a consciência humana para outros motivos, você vai ficar meio maluco. Vai ficar insano. Agora, se você quer transcender a consciência humana para servir a humanidade, isto é outra coisa. Então aí você tem que fazer um caminho de total domínio sobre a sua natureza humana. Isso está claro, está? Não estou fazendo uma coisa muito simbólica, não. Está claro para todo mundo, não é? Se eu quero ajudar a humanidade, eu posso ajudar em qualquer nível. Agora, se eu quero ajudar a humanidade um pouco mais, aí eu tenho que deixar de ser humano. Eu tenho que transcender a consciência humana para depois poder ajudar a humanidade. Mas para isso, dentro da ordem universal, é preciso que você, para começar, não ache que é melhor do que a humanidade. Para começar, você não tem que se achar melhor do que ninguém. Senão, você é um orgulhoso que não pode jamais ter poder para ajudar a humanidade, porque você não vai ajudar. Você vai pressionar a humanidade à sua maneira. E a humanidade já sofre muitas pressões dela mesma. Não precisa mais pressão. Cada ser humano já está bastante pressionado por ele mesmo. Então precisa que a gente faça todo o possível para ser humilde, para perceber que nada sabe. Porque se julgar um sábio, se julgar um grande, isto aí, você está no caminho da loucura. Então, para você um dia colaborar, como diz aqui, com civilizações cósmicas, precisa que você já tenha negado você mesmo, que você já saiba que você não sabe nada disto, precisa que você se oferte, que você se oferte para o seu nível mais profundo, para fazer o que deve fazer. A gente se ofertar para o seu nível mais profundo, para fazer o que deve fazer, é uma coisa. Agora, você se ofertar para colaborar com o Orion, você não vai nem ter resposta, porque você nem sabe o que é Orion. Eu não estou respondendo para a pessoa, estou respondendo para mim também e para nós todos, principalmente para mim. Então, se você nem sabe o que é Orion, não adianta você se ofertar para colaborar com Orion. Você tem que se ofertar para servir. E se não disser para quê, vai servir mais rápido. Existe uma sabedoria universal, cósmica ou planetária. Existe uma sabedoria que vai usar a sua oferta. Então, se você diz, eu quero fazer caridade, muito bem, vá fazer caridade. Infelizmente, você estaria podendo fazer coisa muito melhor e muito mais bem feita se você não tivesse posto na cabeça fazer caridade. Porque você não sabe se caridade é a coisa que você sabe fazer melhor. Fazer caridade é uma das coisas mais delicadas que a gente pode fazer. Não quero desanimar ninguém de fazer caridade, mas de repente é melhor que você pergunte para o seu mais profundo ser qual é a sua tarefa. Isso, sem dúvida nenhuma, é melhor. Qual é a sua tarefa? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vim na vida para fazer? Olha, se nós realmente perguntássemos isto, estávamos funcionando em seguida. No lugar certo, no lugar correto, fazendo a coisa certa e da melhor forma possível para nós. Mas precisa realmente perguntar isto. Sinceramente fazer esta pergunta. O cosmos tem um governo. O cosmos não é uma coisa desgovernada. Existe um nível no cosmos que nós chamamos em linguagem humana de governo celeste central. Desculpem este termo, mas é o termo que nós podemos usar para explicar um pouquinho. O cosmos tem um governo que não tem nada a ver com esses governos da Terra. Nem liguem isto com palavras de governo da Terra. O cosmos tem um governo central. E quem decide quem vai para onde, quem vai fazer o quê, quem decide o que acontece com Orion, o que acontece com as outras constelações, é o governo celeste central. E o governo celeste central é onipotente, é onisciente, e ele está nos vendo a todos. Ele está consciente de nós todos. E não há erros nesse governo central. Não existe erros nisto. Então, se existe alguém aqui que seja adequado para colaborar com alguma coisa no cosmos, ele já estaria lá. Não estaria nem perguntando onde é. Já estaria lá. Nós precisamos é de humildade, porque sem humildade não há princípio de serviço verdadeiro e real. Vocês podem ver isto no nosso campo de serviço, que é estar ajudando muitas pessoas, ajudando aos reinos, ajudando aos animais, ajudando as pessoas. Vocês experimentem isto lá. Vocês vão ver que vocês têm que estar totalmente dedicados, totalmente esquecidos de si. Vocês têm que estar lá em função do outro e não de você, para você começar a perceber a energia do serviço. E quando você começar a perceber a energia do serviço, você vai ver o que é o serviço no seu nível. E aí, no nosso nível, nós estaríamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. Agora, tem seres que estão aqui para servir, então se oferecem para servir a Deus. Outro está aqui para servir, se oferece para servir a humanidade. Isto são níveis de compreensão do serviço. É claro que quem se oferta para servir à consciência única, a Deus, este tem uma abertura suficiente para saber que ele lá está servindo a central. E que a energia dele vai ser usada, ele não sabe aonde. Mas para isso, precisa que a gente seja bastante desapegado de si. Enquanto nós estamos apegados a nós, essas coisas não têm início, não têm começo. Porque você apegado a você, vai querer servir lá onde você acha que deve servir. Quer dizer que você está apegado a você. Você não é capaz de soltar isto e de servir onde você tem que estar. Então, a nossa questão é nos liberar desse núcleo que a psicologia chama de ego. Nós temos que libertar desse núcleo, temos que nos livrar disto, temos que transcender isto. Você não se livra disto não, hein? Você transcende isto, você transcende, você vai além dele. E aí ele fica lá dizendo o que ele quiser, até que uma vez ele te acompanha. Mas ele não está acompanhando para onde você quer. Ele vai te acompanhar lá para onde você é levado. Levado por uma ordem superior. Porque é preciso uma consciência superior, é preciso um nível superior de consciência para transformar um ego, realmente. Um ego pode se fantasiar de outra coisa. Qualquer ego pode se fantasiar. Isso que as pessoas fazem no carnaval, os egos fazem isto continuamente. Ele se fantasia para continuar fazendo o que quer. E você o vê fantasiado, diz, olha como eu mudei. Como eu mudei. O ego, essa parte sua se fantasiou. Agora, quando você não tem nenhuma fantasia para colocar nele, você diz, não, eu quero saber o que eu sou. Isso é que eu quero saber. Aí, esta ordem evolutiva, esta ordem planetária, esta ordem universal, esta ordem que existe no mundo das almas, dos espíritos, isto vai organizar, isto vai responder para você. Mas olhe, todos aqueles que conseguiram ir um pouquinho assim, além do ego, nos deixaram dito para nós todos que o caminho é a humildade. Então, você quer saber o que você é? Peça para o seu interior que você seja humilde. Peça para o mais íntimo da tua consciência, peça para a sua essência. Peça para a sua essência, lá no fundo, que te faça humilde. Porque a tua essência pode. É a tua essência que pode. Ninguém pode fazer um outro de humilde. Ninguém. É a essência interna dele que vai fazer. Mas a humildade é algo que só começa a surgir quando você quer. Então você tem que se voltar para o que você tem de mais real, de mais verdadeiro. Você tem que voltar para aquilo que você tem de mais, que mais você acredita, e pedir: me faça humilde. Não ponha a máscara de humilde, porque ela cai quando você menos esperar. Então você peça para a sua essência mais íntima que te faça humilde. E fique tocando nesta tecla. Você fique respirando isto, você fique pensando isto, fique querendo isto, fique amando isto. Você não solte mais isto. Fique pedindo que você seja humilde. Um dia, você vai notar que não está pedindo nada e que está tudo bem. Sabe o que aconteceu? Você foi atendido. Você esqueceu de si, esqueceu de que estava pedindo, esqueceu do que queria. Você um dia se dá conta de que, afinal, como é? Nossa, e eu? Entendeu como é? Quer dizer, isso é uma forma, tem infinitas outras. Cada um tem a sua. Então, é não querer nada, não querer saber de nada. Isto não quer dizer que você vai ficar inativo, que você vai morrer, não. Você vai ser mais organizado, mais pontual, você vai ser mais preciso, você vai ser mais verdadeiro, você vai melhor do que qualquer outro. Porque você finalmente esqueceu desse egoísmo. Esqueceu disso. E aí você vai ver que está em alguma coisa, que está sendo, que está servindo, que os outros passam por você e não te veem mais. Pensou? Passarem por você e nem te vê? Ou então passarem por você e verem de alguma forma que não são aqueles dardos que jogam quando olham para a gente, né? Jogam aqueles dardos assim. Enfim. Como? Submissão. Na submissão, você realmente não sabe o que quer. Na submissão, você desconhece o que você é e o que você veio fazer na vida. Então, se você não sabe o que veio fazer na vida, se você não sabe o que é, o seu caminho é ser submisso. Porque aí você vai ser aquilo que alguém que acontecer. Por que que você é submisso? Porque você não sabe o que é. E porque você não sabe o que veio fazer na vida. Senão você não podia ser submisso. Senão alguém ia olhar para você e disser: oh, eu gostaria de saber o que ele é, porque olha, aquilo ali está me mostrando alguma coisa. Ele não ia te submeter, mas nem ia perder tempo. Ele não ia te submeter. Queria saber como é que você conseguiu. Então, a gente não tem como ser submisso se buscar o que é. Esta é a única coisa necessária. Isso é resposta para tudo.